Tem um tipo de pergunta, eu mesmo talvez eu lembre de ter feito esse tipo de pergunta para professores budistas, que nós basicamente estamos tentando passar a responsabilidade moral dos nossos atos para o professor, né? Então, ao invés de nós considerarmos bem a situação e agirmos de acordo com o Dharma, nós queremos contar a situação para o professor e fazer ele escolher para nós qual é o melhor curso de ação. De cara, a gente vê um problema aí que o professor não está na nossa situação vendo as coisas do jeito que ele veria, né? Ele está ouvindo uma descrição dos fatos através de nós, algumas vezes de forma bem geral, generalista, sem explicar detalhes, né? Então eu vou comentar um pouco sobre esse tipo de pergunta e por que que não é tão adequado, né? Ou não funciona fazer esse tipo de pergunta.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. padma.dorje@gmail.com, padma.dorje@gmail.com. E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast ou para o meu trabalho de forma geral e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? É, só pode ser a nossa mente pequena que vê que a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender e para depois repassar, né? Ética no Dharma a gente aprende estudando os preceitos e convivendo com a sangha e com os professores. A gente não aprende ética fazendo perguntas pontuais ou estudando ética em casos extremos, como se estudar ética na filosofia, por exemplo. O problema do trolley, por exemplo, do vagãozinho de trem lá que vai matar, salva um, não salva outro, que fica questões de utilitarismo, o que nós fazemos, se nós salvamos, agimos para salvar, mas matamos um deliberadamente, e assim por diante. Esse tipo de coisa não existe no Dharma esse tipo de dúvida, né? De forma geral, como eu estava comentando num outro vídeo, a ética budista, ela é um pouco parecida com a ética de caráter de Aristóteles, no qual caráter é uma coisa que a gente vai gerando através dos nossos hábitos, da nossa prática, e então se torna mais fácil determinar o que é correto e o que não é correto de acordo com a nossa natureza. E essa nossa natureza que nós estamos buscando no Dharma é a natureza de Buda, então a gente vai agir cada vez mais, aceitar e rejeitar as ações de acordo com o pensamento convencional do Buda, né? O pensamento convencional é aquele que vê as coisas com as convencionalidades do mundo e opera de acordo com os ditames do tempo e assim por diante, das necessidades dos seres naquele momento e dentro de um escopo e assim por diante. Depois o Buda tem, claro, a visão do definitivo, ele tem essas duas visões. Então, no Dharma, ao contrário de algumas pessoas pensam que o Dharma não tem aceitação e rejeição, no sentido definitivo, a gente vai além de aceitação e rejeição, mas no sentido convencional, a gente precisa agir no mundo, então a gente precisa saber como age nessa circunstância, de acordo com vários fatores, né? Então a gente tem essa epistemologia budista que vai dizer: epistemologia é teoria do conhecimento. Como é que a gente sabe se uma coisa é boa ou não é? Se uma coisa deve ser feita ou não deve ser feita, né? Epistemologia de ética, por exemplo. Então, a gente sabe isso com base em múltiplos fatores. Então, a gente tem duas coisas principais, que é o conhecimento do caso em questão, né? Da situação, da nossa possibilidade, o conhecimento do que nós podemos conhecer dentro das nossas possibilidades, né? Claro, a gente não vai ter conhecimento perfeito, então a gente não vai ter ação perfeita, nós não somos perfeitos, né? Nós vamos tentar agir da melhor forma possível, dentro de acordo com o Dharma. Tentando prejudicar ao mínimo todos os seres. Então essa é a prerrogativa, essa é a diretriz, né? O seu motto, se tu quer usar uma palavra, tu para dizer o que que é bom, é prejudicar num sentido definitivo e temporário, daí mais tempo, né? Não prejudicar por mais tempo, mais seres. Tem um viés um pouco utilitarista, né? Então a gente tem um pouco disso também, mas não é, mas pensando não vai ser o ponto principal. Então a gente vai considerar um pouco a circunstância e depois a gente vai agir de acordo com o que nos dita a experiência. O que é essa experiência? Quando a gente faz alguma coisa errado e a gente faz meditação e começa a estudar as nossas reações e começa a reconhecer um pouco do fluxo sutil das energias no corpo, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, o coração da gente aperta, né? Então a gente tem uma sensação ruim. Não precisa ser necessariamente no coração, mas imediatamente a gente faz uma fala rude, não tem alguma coisa certa com a gente, assim, né? Então a gente tem uma. A gente começa a se abrir para esse tipo de leitura. Esse tipo de leitura fisiológica, orgânica, né? Da nossa reação direta com relação a uma ação negativa. Porque a nossa empatia é uma qualidade natural da mente. E essa qualidade natural da mente, ela se espelha nos nossos canais e assim por diante. Então quando a gente vai aprendendo através das ações que a gente vai fazendo. E também ao não ficar indiferente a essas reações, né? Então, tem gente, por exemplo, né? A gente vai dizer que o psicopata é uma pessoa que é totalmente isento e não produz essas reações mais porque se tornou calejado através de hábitos ao longo de muitas vidas e agora ele é indiferente aos seres, totalmente indiferente aos seres. Isso não é uma situação boa para ele, não é uma situação boa para ninguém ao redor dele, com certeza. Então, para nós que temos empatia, então a gente começa a prestar atenção na empatia, a prestar atenção nas reações fisiológicas da empatia, a prestar atenção nas reações que a gente deixa no mundo, e a partir disso a gente vai gerando esse caráter, a partir desse hábito de prestar atenção no que nós estamos fazendo e nas reações que a gente produz. Essa reação que a gente tem de se sentir mal, de sentir culpa e assim por diante, logo depois de agir equivocadamente, vergonha e assim por diante, essa reação é uma reação positiva. Como eu estava dizendo, algumas pessoas têm menos isso, algumas pessoas não têm isso. Então nós que temos um pouco de culpa, um pouco de dor, um pouco de angústia, um pouco de sofrimento físico mesmo quando a gente age errado, a gente tem essa vantagem de que a gente tem como que um protetor do Dharma dentro do nosso corpo, nos avisando que nós vamos sofrer mais adiante por causa dessa ação. Então, essa sensação, esse remorso, culpa é uma palavra muito complicada, né? Então vamos usar a palavra remorso, que a gente dá um sentido mais dhármico para ela, né? Então esse remorso, essa vergonha, essa sensação ruim que a gente tem quando age errado, a gente olha para isso, a gente reconhece isso, e a gente não transforma isso numa ruminação, que daí a gente pode chamar de culpa, que é ruim, daí é negativo. A gente está transformando esse sofrimento numa uma forma de autopunição, assim, né? Então a gente não faz isso. A gente transforma isso, se a gente tem a prática do Vajrayana, a gente tem Vajrasattva, a gente faz Vajrasattva, a gente faz todo tipo de prática para purificar o karma. Se a gente não tem isso, a gente procura isso, ou pelo menos medita, tenta apaziguar, tenta agir. A recomendação, a gente tirar a Vakayana, é que a gente aprendeu com essa vergonha, e daí com essa dor, com esse sofrimento que a gente causou imediatamente para nós, nós que não somos totalmente cegos ao que nós causamos. Então a gente começa a gerar um hábito, um caráter, né, um conjunto de hábitos, que naturalmente já sabem que tem um veneno que a pessoa, no início a pessoa toma, ela não tem um rótulo assim. Ela passa mal, não sabe bem por quê. Aí ela começa a ver, não, essa ação aqui, fala rude, ela vai produzir um sofrimento imediato em mim. Quando eu falar, eu já vou sentir. E se eu acredito em karma, eu vou sofrer as consequências disso mais adiante também. Então eu não quero isso, então eu não vou agir dessa forma. Então são duas vertentes aqui de pramana, né, de epistemologia. Primeira coisa é a pessoa tem o conhecimento da situação, o conhecimento do que vai fazer, o que não vai fazer bem, né? Então a pessoa, ela não age por fake news, ela não age, ela vai lá e ela estuda a situação, ela estuda o que quer que vai trazer benefício, que não vai trazer benefício para os seres. E ela age de acordo com o entendimento intelectual dela daquilo. Mas principalmente, então essa seria uma parte epistemológica que é o intelecto, outra parte é a experiência direta. Principalmente ela age de acordo com o caráter dela, com os hábitos positivos que ela gerou e com esse cultivo dessa experiência de saber o que é vergonha, de saber o que é remorso, de saber o que é essa dor de aperto no coração e assim por diante. Então é isso que vai dizer para ela, esse Buda interior, né, desagradar esse Buda interior é o que vai dizer para ela o que é uma ação negativa e uma ação positiva. Aí, a pessoa pode questionar, né, o professor com relação a questões éticas, isso não é totalmente inadequado. Principalmente se a pessoa tem uma devoção muito forte ao professor e ela vai agir de acordo com o que o professor diz, independentemente do que for. Então, se a pessoa tem esse tipo de relação vajrayana com o professor, de que ela não vai desobedecer o pedido do professor, daí a responsabilidade ética, o samaya, é o mesmo. Então, o professor e você vocês vão para o mesmo lugar. Então, vocês não têm... você pode perguntar porque você não tem uma separação entre... O seu professor é a sua mente é seu professor. Então, é a mesma coisa. Você está trabalhando nesse âmbito, né? Samaya. Teve esse tipo de conexão. A maioria das pessoas no budismo e fora do budismo não tem ainda ou nem quer esse tipo de conexão com o professor, não acredita nessa possibilidade. Mesmo no budismo, isso é bastante difundido, o budismo não requer esse tipo de conexão, isso existe, mas não é necessário. É necessário dentro do Vajrayana, não é necessário de forma geral. Então, normalmente as pessoas têm um professor como alguém que praticou mais e que sabe mais e que você vai aceitar a opinião dele ou não de acordo com suas prerrogativas internas, ok? A maioria das pessoas é assim, é justo que seja assim. É justo que seja assim antes também desse relacionamento se transformar nessa inseparabilidade entre você e o professor, entre sua mente e o professor, que é um treinamento específico do Vajrayana. Se você quiser, você pode entrar nisso, né? Guru Yoga. Se você quer Guru Yoga, você faz Guru Yoga, daí você tem que agir. Se você pergunta, pode não perguntar, mas se você pergunta pro professor, melhor agir de acordo com o que ele diz, se você tem Guru Yoga. Agora, se você não tem isso, e a maioria das pessoas não vai ter isso, e você pergunta para o professor com relação a questões éticas, às vezes você está tentando jogar o ônus da ética para cima do professor. Então, nesse caso, aí mesmo assim você está isento para agir como você quer. Então, esse tipo de coisa é perigosa, você deve evitar. Você deve evitar usar o seu professor como uma coisa experimental, que você vai jogar umas ideias para ele, ouvir certas ideias, e não com relação à ética, principalmente. Porque o professor, ele não, se ele é esperto, ele não vai entrar nisso, ele não vai maquinar. E ele vai, e se você está perguntando, então essa é a mensagem principal, talvez para uma pessoa aqui que me fez esse tipo de pergunta recentemente, eu não sou nem professor qualificado para nada, né, muito menos para guiar eticamente a vida de uma pessoa, né, não sou das pessoas mais éticas do mundo. Então, essa pessoa vai me dizer, vai me fazer perguntas assim, de uma certa complexidade, assim, como eu mesmo pensaria, será que eu estou pensando certo, será que eu não estou pensando certo, quando eu penso assim, mas eu penso que eu estou sendo passivo, mas aí eu estou sendo indiferente, mas será que eu estou sendo indiferente, eu deveria, será que essa indiferença é positiva ou negativa, porque tem um grau de imperturbabilidade na prática da pessoa que é positivo. E tem a indiferença que é negativa, ou seja, que a pessoa está indiferente aos seres, é negativo. Mas se a pessoa não se perturba, ela é capaz de ajudar melhor os seres. Então, a gente chama de indiferença, às vezes, as duas coisas. Mas no Dharma, a gente tem que separar uma indiferença que é positiva, que é a imperturbabilidade, que a pessoa ela segue indiferente das circunstâncias, ela segue fazendo a coisa positiva. Ok? Equanimidade. E tem uma outra coisa, que é a pessoa não se importar num sentido pejorativo com o que acontece com os outros. Então, isso não é bom. Então... a resposta que eu dou assim é, se for positivo, vai ser positivo, se não for positivo, não vai ser positivo. Eu me isento completamente de dar uma resposta ética para a pessoa, porque a responsabilidade da situação da pessoa é dela, não é? Não estou no lugar, nos pés da pessoa para dizer isso. Então eu tento flexibilizar e dizer assim, bom, você está usando os conceitos do jeito que você quer, Talvez você deva parar de manipular os conceitos, prestar mais atenção no seu coração, prestar mais atenção na situação, né? Cada situação exige uma. E agir de acordo com os preceitos, são três coisas, né? Três coisas epistemológicas que tem no budismo. Uma delas não é efetivamente epistemológica, mas tem a ver com refúgio. Então, é conhecimento intelectual da situação, conhecimento do caso, da sua posição, das suas possibilidades, até onde vai o seu conhecimento também. Então, você presta atenção na situação, você ouve os seres, você pensa casos futuros e assim por diante, antes de agir. Você considera a situação. Depois, às vezes, meditação é importante para isso. Se você não faz prática suficiente, você não tem tempo para pensar as suas ações, né? Então você age de qualquer jeito. Então, se você tem meditação, você consegue botar um espaço ali para pensar a respeito. Depois, você presta atenção ao caráter, hábito, a fisiologia, o remorso, a vergonha, tudo isso junto. Assim, você pensa como isso vai me abater. Se eu agir, eu já posso sentir assim, eu vou fazer isso. Vai produzir alguma coisa em mim negativa? Se vai produzir alguma coisa negativa em mim, se vai produzir alguma coisa negativa em mim, eu paro. Vai estar contra o meu caráter, que no fundo é a natureza de Buda que eu busco, né? Ok? E daí a terceira coisa é escrituras, é o que o Buda disse. Então a pessoa está incerta com relação a um, incerta com relação a dois, no terceiro nível, que ela tem que estar sempre ciente, né? Porque é um guia muito perfeito, então os preceitos: não matar, não roubar, não cometer conduta sexual indevida, não falar rudemente, não falar inutilmente, não mentir e não difamar. E não pensar com má vontade, com cobiça ou com visões errôneas. São 10 ações não virtuosas, né, dentro do budismo tibetano. Então tem 5 preceitos também, né? Não matar, não roubar, não cometer conduta sexual indevida, não mentir ou não falar, não usar a fala de forma imprópria e depois não usar intoxicantes, né? Então, são um conjunto de 5 ou um conjunto de 10. Você, de acordo com a sua tradição, você escolhe. Isso daí é referência textual. Não é uma epistemologia, é uma coisa assim, você se refere ao que o Buda ensinou. Porque você tem refúgio, você tomou votos, você tem que agir de acordo com o que o Buda ensinou. Isso vai guiar você para você entender melhor seu coração, vai guiar você para você entender melhor a situação. Os preceitos, eles surgem em conjunto, né? Então, são essas três vias: o que o Buda disse, o que você pensa e o que você. Não é bem sente, mas é o que você tem em termos de hábito, o que você tem em termos de caráter, o que você tem em termos de natureza de Buda para operar de acordo com a situação. Não joguem para cima, principalmente pessoas que nem eu, assim, não joguem para cima de nós questões éticas para nós resolvermos e para você depois dizer que agiu de acordo com o que a gente falou e depois deu errado e agora a culpa é sua. Ou então, não, eu vou ouvir tudo que esse cara está falando, não vou agir de acordo com o que ele está falando, porque tanto faz o que ele fala, né? Então, ou você tem uma relação lá de guru yoga com seu professor, e daí a mente é a mesma, né? E daí você e ele é a mesma coisa, é o mesmo ser, quase, basicamente. Então você vai agir de acordo com o que ele disse, independentemente do que ele disser, porque ele é tão bom quanto sua mente. Esse é o treinamento do Vajrayana. Você não precisa entrar nisso. Se você entrou nisso, tem que agir assim. Aí, uma alternativa é não perguntar. É simplesmente você pensar como, né, o Rinpoche faria. Então, como o Rinpoche faria, né, como os cristãos fazem, o que Jesus faria nessa situação. Então, você pensa, o que o Rinpoche faria nessa situação? Aí você é o Rinpoche e você vai agir como o Rinpoche, né? É a alternativa para não perguntar. Se ele está vivo. E você pode perguntar, e é uma coisa meio difícil de dizer. Aí você pergunta, e se ele falar, você faz. Guru Yoga. Quem não tem isso, quem tem Kalyana Mitra, né, amigo espiritual, que pode ser uma pessoa que está mais avançada no Dharma e que pode responder suas perguntas e dirimir dúvidas, e você tem um outro tipo de relacionamento com ele, daí nesse caso, aí você evita também fazer esse tipo de pergunta, porque você vai obedecer ou não, e porque você não quer jogar a responsabilidade de uma pessoa que não está com o seu sistema fisiológico, que não está vendo a situação com seus olhos, porque não está na sua posição, que não tem as mesmas capacidades que você. Você tem um conjunto de capacidades, o outro ser lá tem outro conjunto de capacidades. Então, não é adequado. De forma geral, se você está perguntando questões éticas, questões de saber o que que é correto ou não, dentro até da minha mente, que eu estou pensando, não estou pensando, e fazendo manipulações de palavras assim, você está errado. Se você está fazendo isso, você provavelmente está errado. Mas isso também não quer dizer muita coisa com relação a você, ou com relação a eu, ou com relação a qualquer outro ser. Nós estamos imersos nos clashes, então provavelmente a gente está errado. Esse é o problema geral. Então a gente está praticando o Dharma para ficar mais certo, para chegar mais perto dessa natureza de Budas e exemplificar mais o nosso próprio guru, o próprio Buda, né, através das nossas ações. Então essa é a prática, né? Revelar as qualidades da natureza de Buda, revelar as ações do nosso professor, revelar um conhecimento onisciente do que é aceitar e rejeitar, do que é bom, do que é ruim, e também ter o olho no definitivo, tá além, né, dessa circunstância. É demais, a gente já sabe. Quem tem o Vajrayana, tem Vajrasattva para fazer, sempre. A gente sempre tem ações negativas. Não pensem que a gente não tem ações negativas, a gente tem ações negativas todos os dias. Então tem Vajrasattva para fazer todo dia, tem acumulações de Vajrasattva para fazer em qualquer prática Vajrayana. E quem não tem Vajrasattva vai fazendo esse exame, essa mindfulness ética. Se usa a palavra mindfulness, né? Então, quando eu ajo, eu percebo o que eu faço, percebo o que acontece comigo, percebo o que acontece com o outro, e eu direciono os meus hábitos para ser mais ético, e daí isso prejudica menos a mim mesmo, prejudica menos aos outros. E em seguida a gente lembra que ética é muito importante para meditar. Então a gente está beneficiando os outros eticamente, não para ir para um reino superior, mas para poder fazer prática, para poder reconhecer o definitivo, para atingir uma realização, para então beneficiar muito os seres com as qualidades grandiosas e ilimitadas da iluminação, né? Então a gente está fazendo esse treinamento ético não por ele mesmo, não para ser uma beata, para ser um moralista da escolinha ali, para dizer que os outros estão errados. Muito ruim isso, muito ruim ficar vendo as faltas dos outros, muito mais importante ver as próprias faltas. Então era esse o recado. Se perguntou, é porque provavelmente tem um problema nas suas ações. Porque geralmente tem um problema nas ações, porque a gente sempre pode melhorar. Então, também não ficamos chateados com isso.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Om Sochi, Jamiat Penedir Asawa, Kunchatuzi, Zetai, Bai, Medi, Nutu, Tupi, Amanhã, Jogi, Sazundado, Tendioti, Time, Kunde, Pema, Sambal, Sazoran, Gente, Zeno, Pai, Gardi, Anjo, Jugu, Tupi, Kuku, Zedestin, Zendar, Shinji, Shigmetu, Jutu, Panangu, Anjo, Tungu, Paterno, Muyen, Ninguém, Kupa, Malora, Sanelundu, Tileta, Tutendioti, Emejasum, Pemeri, Suji, Pemeta, Lati, Kuzi, Zuruan, Pema, Anjo, de Truma, Jesuji, Nani, Bemelo, de Drujoti, Nenjum, Enetim, Potem, Pai, Uri, Nebadan, Debasi, Petim, Bundan, Kusejan, Sendendioti, Kusun, Sanjegu, Rim, Xingando com Dade, o Watim pode abatir com seu tutor após o sol, Adepson Xinji Lapto Sushi, não se engueba de Xiva, dança um balão de Drupal de Angelo, o Marrom Bezaguru Pema Cede, Rum, que loja, som de loja, exalinha, sação de papel, Trujo Sung, não guarda, Miral do Sungue Leixo.